Podcasts de Eduardo Batibuta. Para você. Né, Tutu? Eles estão me olhando aqui. Não, não estão me olhando. Quem está me olhando é você, Tutu. Eles estão só me ouvindo. Vai deitar, criatura de Deus. Ai, minha cachorrinha linda. Então vamos lá. Vamos começar de novo a conversar um pouquinho mais com vocês. Eu estive pensando essa semana. A respeito dessas diferenças todas que a gente encontra no mundo entre homens e mulheres, pretos e brancos, idosos e jovens, gays e héteros. Gays eu já junto tudo, né? LGBTQIA+, que é um bolo só. Contra os cis héteros. E, sinceramente, eu não consegui chegar a conclusão nenhuma de coisa alguma. Pensei muito em termos de política, de religião. Cada vez que eu penso nessas coisas, eu imagino um monte de outras coisas, né, que me deixam mais confusos ainda. Mais confuso, opa, não sou dois, sou um, ainda em relação a esse tipo de coisa. Política. Para que é necessário 33? Para que são necessários 33 partidos? Nós não poderíamos ter só posição e oposição, comunismo e capitalismo? A e B, esquerda e direita, não seria melhor? Pelo menos as pessoas poderiam se posicionar com alguma tranquilidade num lado, porque seriam só dois lados, só dois pensamentos engajando várias ideias a respeito de todo o resto. Da flora, da fauna, da diversidade de maneira geral, do racismo, da homofobia, do machismo, do feminismo. Mas não, tem que ter um monte de gente com um monte de ideia torta, tentando alguma coisa sempre a seu favor. Porque neste mundo aqui, o que a gente mais faz é lutar a nosso favor. Nada mais. E eu volto, política. Por que que o cara quer ser vereador? Por que que o cara quer ser prefeito? Por que que o cara quer ser deputado estadual? Deputado federal? Por que que o cara quer ser senador da República? Por que que ele quer ser presidente, vice-presidente, ministro, seja lá do judiciário, seja lá do executivo? Não entendo. Por que que todo mundo quer ser político? Será que se é pelo problema lá do cartão de ponto que não tem? Ou será que é por causa da semana curta? Que começa na terça e termina na quinta, porque na sexta eles têm que voltar para a base, para os estados deles, e eles retornam para o Congresso na terça, na segunda tarde, né? Para recomeçar os trabalhos na terça. Será que é isso? Ou será que é por causa dos pingos de carne? Eu não entendo o auxílio gravata, auxílio aluguel. Não está dito lá que o cara tem que morar na cidade em que ele foi eleito? Não está dito lá que o cara tem que ter o carro dele, a casa dele? Não está dito lá que, mesmo que seja de aluguel, quem vai pagar é ele? Para que auxílio aluguel? Para que auxílio gravata? Para que penduricalhos? Os caras têm plano de saúde Amplo e restrito. É, talvez seja por causa disso, porque a maior parte de nós não tem. A maior parte da plebe rude aqui de baixo não tem. Eu sou um afortunado de ter uma Unimed, um plano bom que me cobre todas as coisas que eu preciso, mas eu pago caro. Ué, é o preço para eu manter a minha saúde. É o preço para eu me cuidar. Por que que os caras têm que ter de graça? Eles não podem morrer, não? Eles não podem ficar doentes, eles não podem ter problema? Não tem substituto? Tem, eles têm substituto. Eles têm suplentes, que quando o cara não está ou ele está ausente, ele pode deixar o suplente no lugar dele. Naquele período que ele não está. Até o presidente da República, se ele não tiver quem fica, é o vice. Se o vice não tiver quem fica, é o presidente da Câmara. Do Senado, aliás, primeiro. Depois da Câmara. Inclusive, o Arthur Lira não pode, porque ele é réu. Mas por que que todo mundo quer ser político? Porque ganha muito e não faz nada. Porque ganha muito, tá? Tem muita responsabilidade. E é um total irresponsável em legislar em causa própria. É, eles aumentam os salários deles, eles mudam as leis eleitorais, eles mudam o número de deputados, os vereadores, senadores, eles mudam tudo em favor deles. Eles criam lei para facilitar a vida deles. Bom, tudo bem, isso é um ponto. Religião. Deus é um só. Todo mundo fala, ah, Deus é um só. Se Deus é um só, Deus deve estar muito engajado com a povo aqui embaixo. Porque religião aqui embaixo é o que não falta. Seita. Tudo o que você pode imaginar aqui, né, tem. Filósofos, pensadores, tem. Mas Deus vai continuar sendo um só. Tem até ateu, né? Aquele que não acredita em Deus, mas na hora do vamos ver, tá lá, ai meu Deus, me ajuda, meu Deus. Mesmo sendo ateu, né? O Deus dos ateus, eu não sei qual que é, mas sempre tem. E aí veio, eu sou católico, porque eu sou protestante, porque eu sou evangélico, eu sou budista, ah, eu sigo Allan Kardec. Gente, já estamos perdidos. É muita doutrina para pouca cabeça. Agora, por que que alguém quer se tornar pastor, padre? Ah, por quê? Por que que essas pessoas querem ser líderes dessas religiões? Você entende por quê? Eu entendo. É o mesmo caso do político. Ganha bem, bota um medaço na população que tem medo de ir para o inferno, que tem medo de ser castigado, porque acredita que Deus castiga. Seja ele quem for, tenha ele o nome que tiver. Elohim, El Shaddai, Yahweh, Jeová, Deus, Jesus, Maomé, Buda, sei lá. Mas dizem que Deus não é uma entidade sólida, Deus é energia. Deus é fogo na sarça. Deus é uma luz intensa. Que cor é esse Deus? Que sexo tem esse Deus? Qual é o partido de Deus? Eu acho que Deus está acima de todas essas coisas, todas essas bobagens. O ser humano se engana porque quer. O ser humano Flauteia, se leva no bico. Eu acho que é para atenuar um pouco a paura, o medo do nada absoluto. É para atenuar a sensação de ser um ser finito, que hora ou outra vai desaparecer, vai sumir. E eu acho que as pessoas se enganam muito, muito, muito com esse negócio de fama. Nossa, tanta gente querendo ficar famosa, tanta gente. E eu pergunto para você, por quê? Por que que alguém quer ser cantor? Por que que alguém quer ser jogador de futebol? Por que que alguém quer ser pastor de igreja? Por que que alguém quer ser político? Por quê? Eu só vejo um motivo para as pessoas quererem ser esse tipo de coisa: dinheiro, fama, prestígio, ser no top de linha, estar acima da média. Acima da média é a grande merda, só falando assim. Se vai todo mundo para o mesmo buraco, as sete palmas do chão. Se vai ser todo mundo esquecido, isso vai com certeza. Porque tudo bem de você ser cantor, gravar um disco, sua música vai lá tocando, tá tocando, tá, mas quantas pessoas vão lembrar quem é você, quem foi você, o que você fez de bom, o que você não fez aqui na Terra? A maior parte dos famosos estão com depressão. Você viu o Wesley Safadão? Que coisa fenomenal! O cara com doença do pânico, com medo de morrer no palco. Jovem. Mas que vida desgraçada é essa que a gente leva aqui, né? A gente se diz livre, quer ser livre. E quando tem a liberdade, não sabe o que fazer com a liberdade. A gente quer ter dinheiro, mas todo o dinheiro que a gente tem não compra a nossa felicidade, não compra a nossa saúde, não compra o nosso bem-estar. E o pior de tudo, quanto mais dinheiro você tem, mais medroso você fica. Porque é como se você pendurasse um alvo nas suas costas, é por onde você sair. Você vai ser um alvo, porque as pessoas estão interessadas no seu dinheiro. O filho da puta tem muita grana, se a gente pegar um pouquinho não vai fazer diferença. E eu pergunto para você, por que que, acima de tudo, as pessoas com grandes conhecimentos, grandes técnicas, não trabalham para o bem? Só trabalham para o mal. Já pensou nisso? Tá? Quanta gente? Para que que existe o hacker? Para burlar. Para que que existem os técnicos em armamentos? Para fazer armamento e munição para bandido. Né? Para que existe a indústria farmacêutica? Para explorar a doença humana. Para que existe a empresa estética, a turba de médicos esteticistas que fazem aí essas operações maravilhosas, injetam silicone, colocam botox? Para que existe tudo isso? Para que que existe toda essa vaidade nessa gente que procura tudo isso? Fazer uma operação plástica, estica daqui, estica dali. Conheço pessoas que fizeram pálpebra, fizeram bolsinha. Tem gente que não fecha nem os olhos para dormir, tem que dormir de olho aberto. Já pensou que horror você não conseguir fechar os seus olhos? Já pensou que horror você dar um peido e a boca esticar para o lado? Gente, o ser humano vive de ilusão. pura ilusão. Ninguém quer ficar velho. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer. Como se a vida fosse simplesmente as mil maravilhas das mil e uma noites com o gênio atendendo todos os seus desejos e você lá pensando no que você vai pedir, né? Saco sem fundo. Todos nós já tivemos aquela larica, filha da puta, de você estar procurando alguma coisa para comer e não tem nada de interessante. Sua geladeira está cheia, o armário está cheio, mas não tem nada interessante. Todas as pessoas já tiveram aquela angústia de virar esta porra de celular para um lado, para o outro, procurar isso, procurar aquilo, postar isso, viralizar aquilo, tá, escrever aquele outro, fazer um podcast, qualquer coisa assim. E não tem retorno. Todo mundo cansado, todo mundo estressado, tendo que cuidar de doenças que nós não tínhamos antes e que reviveram, que voltaram, né? Tivemos casos de pólio, dengue, essas coisas estavam todas erradicadas e está aí tudo de novo de volta. Hoje eu fiquei sabendo que meu filho e minha neta pegaram Covid, né? E estão vacinados, tomaram lá aquele bando de vacina, aquela fila de vacina, todos eles. Ou seja, nós não vamos ter sossego nunca. Nós somos bactéria pura, nós somos podres. A nossa pele, o que mais nós temos em nós são bactérias, fungos. E isso vai. Vai, enquanto nós estivermos vivos, nós estamos sendo comidos por esses bichinhos malucos que nos infestam, que nos dominam, uns parasitinhas, uns hospedeirinhos, né? E não tem jeito, a gente tem que cuidar. Lógico que o nosso organismo foi preparado por Deus para suportar esse tipo de coisa, senão nós não estaríamos aqui, não é verdade? É que nem o golpe, se tivessem dado o golpe, a gente não estava mais numa democracia. Não tinha mais jornalismo, não tinha mais liberdade para se fazer nada. Ainda bem que prenderam três aí para dar uma lição. Eu estou vendo nego com o cu na mão por causa disso agora. Você viu 17 anos um, 14 anos o outro, 17 anos o outro. E o outro também vai tomar uma tarracada no rabo. Esse quarto que vai ser julgado agora. É outro que vai pegar um monte mais. O judiciário é muito esperto. Eles abriram a possibilidade dos caras assinarem confissão de culpa e não pegar cadeia. Nossa, o que vai ter de gente que vai perder a primariedade sem saber que na próxima vai para cadeia direto por qualquer idiotice, por qualquer merda. Mas pegar direitinho, bem feito. O que que você foi fazer lá no Congresso, animal? Foi defender o quê? Eu fiquei sabendo de um velhinho que deu uma entrevista, tá preso, coitado. Coitado do caralho. Eu falo coitado, mas eu não tenho dó de jeito, não. Tá preso lá dizendo que ele estava defendendo a liberdade dele, os bens dele, porque falaram que iam colocar, ó, um cara para morar com ele lá. Na casa dele, que ele ia ter que ceder um quarto para o cara morar, e o cara acreditou. Eu não acredito que tem gente que acredita em comunismo no Brasil. Eu não acredito que tem gente que acredita que nós temos comunismo no mundo. Não temos. Onde houver Estado, não há comunismo, como uma das pressuposições para o comunismo é não haver Estado. Então não há comunismo no mundo, porque todos os países são o Estado em si, né? Os governos formam o Estado. Não dá para entender. Não dá para entender, não dá. Essa discussão idiota. Essa polarização que até hoje existe aqui no Brasil entre bolsomínios e mortadelas, entre a esquerda e a direita, entre os conservadores e os progressistas. Caramba! Até quando? Até quando nós vamos ficar brigando por sexo de anjo? Até quando nós vamos acreditar que esses caras que nós colocamos lá para nos representar realmente querem nos representar? Que eles estão fazendo alguma coisa por nós? Eu quero saber até quando você vai acreditar nisso. Não existe isso, gente. Não existe. Ninguém está pensando no povo. O que a gente recebe é muito pouco perto do que a gente precisa ainda. Não estou falando que o governo do Lula é ruim, é nada. É o melhor governo que nós poderíamos ter. É um governo excepcional. Todos os índices subindo, tudo melhorando, e a turma do contra. Vocês já sabem quem. Fica metendo pau, sem argumentação. Ah, mas eu não acredito na imprensa. Ah, eu não acredito nessa imprensa marrom que está aí, que faz o que o governo quer. Gente, vocês acham possível que todo mundo seja cego? Todo mundo não consiga perceber que os índices são os índices que estão aí. Eu já fui entrevistado em várias pesquisas, aí já fui entrevistado, meus filhos, todo mundo aqui já respondeu uma pesquisa e a pesquisa que nós respondemos exatamente o que nós sentimos. Eu não acho possível que alguém vá responder uma enquete ou uma pesquisa, tá? Falando mentira, que vantagem Maria leva? O cara pode ter até uma pendenga com o PT, mas ele sabe que a vida dele mudou. Ele sabe que a inflação baixou. Ah, sabe. Ele sabe que alguns preços caíram, com certeza, outros não, com certeza. Mas eles sabem, acima de tudo, que os governos do PT, do Lula, desse pessoal todo aí de esquerda, é em prol da população. Sei lá o quanto eles vão atingir de população. Porque a população tem que enfiar na cabeça que ela também tem que se ajudar. Você não vai ficar em casa coçando o saco vivendo de Bolsa Família. Você vai querer um emprego, porque você vai querer viajar, você vai querer ter seu lazer, tomar sua cerveja, comer sua picanha, ou não? Todo mundo quer. Você vai querer reunir os amigos. Numa festa de aniversário, comemorar o aniversário dos seus filhos, da sua esposa, seu. Ou não. O que precisa é o povo entender que não vai cair nada do céu, nem por parte da igreja, nem por parte da política. A única chance que o cara tem é jogar e ganhar numa Mega Sena, que é difícil pra cacete. São poucos que ganham. Outro dia eu estava pensando, imagine um prêmio de 400 milhões no final do ano. Porra, nós somos 220 milhões. Não, não chega a isso, nós somos menos. Nós somos 203, 204 milhões de brasileiros. Você pega 400 milhões por 200 milhões, você vai dar 2 milhões para cada um. Não é isso? Isso. Se você pegar um prêmio de Mega Sena no final do ano e não sortear e fizer a fila lá e depositar nos bancos 2 milhões para cada brasileiro, ainda eu vou te dizer que é capaz de sobrar dinheiro. Né? Porque nem todo mundo tem conta em banco. É ou não é? Apesar que hoje todo mundo precisa ter, pelo menos um Nubank, aí, precisa ter um banco digital. Agora estão lançando o dinheiro digital no Brasil. Acho que é bem para isso mesmo, para nego não precisar ficar indo no banco para abrir conta. Né? Abre via internet seu próprio banco digital e o governo trabalha por lá. Então chega no final do ano, pega os 400 milhões, dá 200 milhões, dá 2 milhões para cada brasileiro. É isso? Depois eu preciso fazer as contas direito, não é? Resolvia. Resolvia. Uma mega cena da virada dividido pela população. Resolvia bem. É. É bem complicado. É que a gente também costuma querer facilitar muito a vida, né? Afinal de contas, nós dependemos desse maldito dinheiro para fazer tudo. Porque as pessoas acham que sem dinheiro não conseguem fazer nada. Você não consegue tomar um banho de mar sem dinheiro? Eu consigo, nem entro com ele no mar. Você não consegue andar numa praça aí esportiva? Sem dinheiro? Ah, acho que dá. Você não consegue fazer uma trilha sem dinheiro? Você não consegue passar uma madrugada observando as fases da lua, ou a lua, ou o brilho da lua, o jeito da lua? Ah, consegue. Uma flor? Fazer uma observação, por exemplo, uma flor, ver a beleza dela? Uma borboletinha voando? Oh, da borboletinha voando, tem muita gente que já viu a borboletinha voando. Gente, nós estamos fazendo tudo errado. Ah, nós estamos fazendo tudo da maneira que não é fazer, não. E aí eu pergunto para você, estaremos nós corretos? Estaremos nós confiando demais? Estaremos nós sendo otários num monte de gente que quer nos fazer de bobos, de idiotas? Ou seremos nós um povo realmente inteligente? Homo sapiens, oh, yes. Homem com sabedoria, homem sapiente. Eu acho que falta muito para isso. Ah, mas eu queria estar muito aqui falando sobre coisas boas, sobre coisas interessantes, falando em alegrias, em desfrutes, luxúria, amor, paixão, vida em abundância. Mas vida mesmo, vida em abundância, o único que pode te dar é Deus, tá? Porque a abundância da terra é temerária, é perigosa e nos leva a ter aquela sensação de que nada, não vai, nada vai nos acontecer, que nada nos atinge, nada chega perto de nós, porque nós somos milionários, ricos, somos abastados, estaremos longe do mal, o mal não nos cercará, não rugirá como leão para nós. É, vai acreditando nisso. Mas quem sabe, um dia desses eu chego aqui e realmente falo com você de uma forma assim mais branda, mais tranquila. Enquanto isso, faz o favor, tá? Vem aqui ouvir os meus podcasts. Indica os meus podcasts para os seus amigos, afinal de contas, Eu me divirto aqui em fazê-los e eu espero que eu divirta você um pouquinho ao ouvi-los, tá? Mesmo que eu fale bobagem, fale palavrão, meta os pés pelas mãos, tá? Acho que estou falando uma coisa que vale a pena e você está aí do outro lado e fala: porra, esse cara só fala merda. É, de repente o podcast também serve para isso, para que a gente enche o mundo de merda para ver. É, se fica mais cheiroso, afinal de contas, todos nós cheiramos merda no final das contas. Toca no sininho lá, fica aí com a sua inscrição marcada. Manda uma mensagem de áudio aqui no meu podcast, você pode fazer isso, e aí eu vou divulgar você. Ah, outra coisa, o próximo podcast que eu vou fazer aqui, eu estou indo na delegacia da mulher para perguntar lá para os delegados, tá? A mulher tem a Lei Maria da Penha para defendê-la. E no próximo eu vou perguntar lá para eles como é que o homem faz para se defender das mulheres. É porque elas estão muito saidinhas, elas estão muito bicudas. É. E hoje você não pode dar um beijo de uma mulher, um abraço, uma passadinha de mão na bunda, que a coisa esquenta. Mas eu quero saber, qual é a defesa do homem? Você está interessado nesse assunto? Ah, quem sabe? Qual é a defesa que nós temos contra essas mulheres? Mas isso fica para o próximo podcast de Eduardo Batibuta, um próximo que eu virei aqui gravar para você. Podcasts de Eduardo Batibuta para você.